Então nós estamos terminando, se Deus quiser, hoje o capítulo 22 de 1 Crônicas. 1 Crônicas 22, temos falado sobre essa comissão que Davi estava passando para seu filho Salomão. Estamos vendo como essa passagem de uma missão, de um propósito, de pai para filho, né? Como isso é tão importante, e não só para a gente entender qual era a missão que ele passou para o seu filho, mas o que é uma missão, como Deus passa uma missão assim para nossas vidas. E só pegando um ponto anterior para a gente se situar, estamos no versículo, estamos vendo essa parte de Davi, que ele fala com Salomão a partir do versículo 7, né? Ele fala que, versículo 7, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar casa ao nome do Senhor. Então era um propósito que Deus deu para ele. Como eu falei da outra vez, ninguém pode passar para outra pessoa alguma coisa que não está no seu próprio coração. Não é, eu li num livro, nem que seja a Bíblia, né? A Bíblia fala, a gente não pode passar para ninguém algo que não entrou, penetrou, tomou posse do nosso próprio coração. Então, estava no meu coração, e nós sabemos a história disso, né? Como realmente Davi, Deus não mandou, não foi uma coisa que um profeta veio e falou, você tem que fazer isso, foi realmente algo que nasceu no coração de Davi por causa da preocupação dele com a causa de Deus. Então, ele teve em seu coração o desejo de fazer uma casa para Deus. Agora, não seria suficiente que Davi passasse para o filho dizendo, eu tive um sonho. Ele tinha que passar também que Deus pegou aquele sonho e passou também para o filho. Então, na sequência, não vou reler toda a passagem, mas na sequência, Davi fala com Salomão que Deus disse que o filho dele iria construir a casa. Então, não era só um sonho no coração de Davi, mas o próprio Deus falou com Davi, não é você que vai fazer a casa, é seu filho que vai fazer. Então, isso eu vejo como uma coisa tremenda. Eu fico imaginando Salomão pensando, puxa, antes de eu nascer, ou quando eu era ainda pequeno, mas antes de eu nascer, Deus já tinha falado da missão que seria a minha. Então, isso é tremendo, não é fatalismo. Eu quero sempre mostrar esse equilíbrio, né? Não é aquela coisa assim, bom, se isso está acontecendo comigo é porque já estava previsto, né? Quando a gente fala assim, quando alguma coisa acontece, fala assim, bom, né? Quando alguém morre, bom, hoje era o dia dele, essas coisas fatalistas. Deus sabe de todas as coisas, mas existe uma interação entre nós e Deus que pode mudar as coisas. Não são coisas fatalistas, e a gente percebe isso na sequência da história. Então, Deus falou alguma coisa a respeito de Salomão antes dele nascer. Ele tinha uma missão que foi, eu acho que isso enche a nossa vida de propósito, de perspectiva, você pensar, Deus, né, Salmo 139, né, fala que Deus escreveu todos os nossos dias, né, você imaginar que Deus conheceu, planejou, ele sabe de todas as coisas, isso é uma coisa que dá propósito e sentido para a nossa vida. Mas não é fatalismo, porque existem muitas coisas, existem muitas variantes que podem acontecer, inclusive eu posso rejeitar o propósito de Deus, e o propósito de Deus não acontecer, como nós vamos ver na aula de hoje, nós vamos focar exatamente esse ponto. Então, Davi fala com Salomão, nós ouvimos esses pontos, por que que Salomão poderia fazer a casa de Deus, porque ele seria um homem de paz, porque Deus teria uma relação de pai e filho, versículo 10, né? uma relação de pai e filho para com Salomão. Isso, como eu falei, Deus ser nosso pai não é só uma garantia de bênçãos, mas é uma garantia de disciplina, porque quando nós não cumprimos o propósito de Deus, sendo filho, Deus não nos abandona, Deus vigia, Deus vai atrás, Deus corrige, Deus disciplina para que a gente cumpra o propósito dele. Se nós não formos filhos, ele deixa para lá e escolhe outra pessoa, né? Mas ele falou assim, não, vai ser relação de pai e filho, Deus não vai abandonar, Deus vai continuar acompanhando. Então, todas as razões, todas as provisões que Salomão teria, daria a ele a condição de fazer a casa de Deus. Então agora nós estamos no versículo 11. Agora, meu filho, quer dizer, até agora ele está dizendo o porquê, dando a visão, dando o sonho, passando a visão, mostrando o porquê Salomão poderia fazer a casa, sendo que Davi não podia fazer. Então tudo isso ele vai dando uma base, mas agora vem uma outra parte muito importante que nós queremos examinar hoje, que já que Salomão tem essa missão, que não foi nem ele que escolheu, né, não é aquela coisa assim, veja lá o que você vai ser feliz em fazer, né, veja o que você quer ser na vida. Não, Deus tem uma missão para nós, ele que nos conhece muito melhor do que nós mesmos, ele sabe o que vai dar certo e o que nós podemos fazer dentro do plano de Deus. Então ele já tem uma missão traçada antes, mas diante disso, quais são as responsabilidades, né? Na folha, nós estamos aqui, né, na letra C, número 3, letra B, né, que fala que é a exortação para permanecer fiel à aliança com Deus. Mas se você estiver anotando, nós vamos colocar mais alguns itens aqui para entender qual seria a responsabilidade de Salomão. Quer dizer, se Deus falou, seu filho vai construir, então eu não preciso fazer nada, a coisa vai acontecer naturalmente. Não, né? Deus está dando uma palavra e Davi, ele está passando para o filho uma exortação. Deus me deu uma palavra, Deus prometeu, mas existe uma responsabilidade sua diante disso. Então nós queremos olhar o que Davi fala para Salomão nesse sentido. Qual é a responsabilidade de Salomão para que a palavra se cumpra? Entenderam? Qual é a responsabilidade? Então, antes tem uma promessa, se eu inventar uma missão para mim, né, tem muita gente que é gostoso, você lê biografias de homens e mulheres de Deus do passado, é gostoso você imaginar, pensar, é gostoso você ouvir chamados, né? Tem tantas pessoas que falam, olha, né, eu estou fazendo um trabalho lá no meio dos índios, e aí você fala assim, puxa, eu podia ajudar, ou alguém vai para um outro país, ou alguém tem um trabalho evangelístico, enfim, é gostoso você ver que há necessidades. Então isso cria um desafio para você, né? Mas não sou eu que vou escolher o que é que eu vou fazer, qual a minha missão. Deus é que tem a missão para mim, eu preciso ouvir de Deus, eu preciso receber de Deus a confirmação daquilo que Ele realmente quer para a minha vida. Agora, depois que Deus mostra qual é a missão, qual é a responsabilidade minha? Como que eu tenho que fazer? Deus falou, ele que vai cumprir, ou tem alguma coisa que eu preciso fazer para corresponder a esse chamado? Então, esse é o ponto, porque é exatamente sobre isso que Davi está falando com seu filho aqui. Agora, meu filho, eu te dei a missão, e agora? O que você vai fazer? Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. né, na última aula, nós falamos sobre o que é prosperar, né? O que é prosperar? O que é ser próspero? É ser bem sucedido na missão que Deus nos deu. Eu achei isso maravilhoso, ver isso nesse contexto. Pode ter, né, outro, não estou dizendo que é uma definição final completa, mas dentro desse contexto aqui, ser próspero, né, que ele fala assim: agora meu filho, o Senhor seja contigo, prospera como? Prospera como? Edificando, fazendo o que Deus te chamou para fazer. Edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Então, se você estiver anotando, né, quais são as responsabilidades de Salomão para cumprir a missão que Deus já tinha mostrado, que Deus estava dando para ele? Quais são as responsabilidades? Em primeiro lugar, ele tem que assumir, ele tem que comprar a visão, ele tem que vestir a camisa, ele tem que dizer: essa é a minha missão, eu não fui chamado para ser outra coisa. Todas as outras coisas, até se ele é rei ou não é rei, se eu trabalho nisso ou naquilo, isso aí é secundário. A coisa principal na minha vida, e isso não é, tem gente que acha aquela velha história do clero e leigo, do, né, alguns são chamados para ser pastores, para ser missionários, para, né, e os outros simplesmente fazem parte de um grande povo que não tem nada. Não, todos nós somos chamados, todos nós somos chamados. Alguém pode dar duro no serviço secular, mas isso aí é secundário, amém, irmãos? Isso é secundário. A nossa missão é outra coisa, a nossa missão é fazer parte do grande plano de Deus. Então, a primeira coisa, a primeira responsabilidade, depois que você sabe, né? Se você não sabe, a primeira responsabilidade é procurar, né? Qual é a minha missão? Talvez Deus não vá mostrar, mesmo nessa questão de buscar a missão, muitas vezes nós queremos achar uma coisa que a gente possa identificar, como, né, Deus me chamou para ser um evangelista, Deus me chamou para ser um intercessor. A gente quer dar um título. Às vezes a sua missão não tem um título, às vezes não tem, né, um nome especial, né, eu sou, né, e às vezes, né, geralmente Deus não mostra tudo até lá no fim. Por isso a nossa vida é uma eterna busca, né? Às vezes alguém anda com Deus muitos anos e você vai ouvir aquela pessoa: estou buscando o que é que Deus tem para a minha vida. Puxa vida, se esse homem tem 30, 40 anos com Deus, ainda está buscando o que Deus tem para a sua vida, quem sou eu? Mas é porque é uma coisa progressiva, é uma coisa: o que Deus tem para mim nesse ano? O que Deus tem para mim no meu futuro imediato? Bom, então faço isso, né? Porque às vezes o que Deus tem para você agora é uma coisa que não, né, que você não vai ter orgulho em falar com todo mundo: oh, Deus me mostrou meu chamado, que eu vou curar os enfermos, que eu vou pregar o evangelho, muita gente vai se converter. Não, talvez Deus tenha uma missão para você cuidar de alguém na sua casa, e não, nem parece ser uma coisa para a grande glória de Deus, mas é a missão que Deus deu para você agora, não é permanente. Quem sabe depois de um tempo Deus vai passar você para outra coisa, mas eu preciso saber o que é que Deus tem para mim agora, amém? Depois que eu sei, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é abraçar. Eu tenho que saber, eu tenho que assumir o encargo de Deus. Deus tem um encargo, uma missão, um chamamento para cada um de nós. E a primeira coisa que nós temos que fazer é assumir, tomar isso, colocar nas costas assim: Deus, eu aceito, eu vou assumir isso que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Irmãos, muitas vezes nós relutamos, porque nem sempre, como eu falei, essa primeira etapa da nossa vida nem sempre é muito agradável, nem sempre traz status, nem sempre traz assim aquela sensação, né, de estar sendo grandemente usado por Deus. Então às vezes é difícil a gente dizer: Deus, eu aceito. Às vezes nós vivemos um tempo na nossa vida relutando: Deus, né, não é isso que eu quero uma outra coisa, estou buscando uma outra coisa. Enquanto você não assumir aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Ele nunca vai mostrar o que vem depois. Mas a primeira coisa é assumir, né? Assumir o encargo e buscar a presença do Senhor para que a gente possa fazer. Então Davi falou: olha, Senhor seja contigo, prospera, edifica a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse a teu respeito. Existe um perigo de que Salomão não faça a casa de Deus? Existe. Deus falou, Deus não pode voltar atrás na sua palavra, mas existe um perigo, porque Deus falou, mas eu posso não assumir o encargo que Deus me deu. Versículo 12, o Senhor te dê prudência e entendimento. O Senhor te dê prudência e entendimento quando te colocar sobre Israel, a fim de que guardes a lei do Senhor teu Deus. Então, a segunda coisa que nós precisamos, né, assim, é uma responsabilidade, estou colocando aqui como as nossas responsabilidades, mas na verdade isso vem de Deus, mas existe, eu vou mostrar como isso aconteceu na vida de Salomão, que você fala assim, mas peraí, isso aqui não é Salomão que vai arranjar prudência e entendimento, isso tem que vir de Deus, porque ele fala, o Senhor te dê prudência e entendimento. Todo mundo conhece essa história de Salomão, não conhece? Uma das primeiras coisas que ele fez quando ele se tornou rei, ele teve uma conversa com Deus, não foi? E o que aconteceu nessa famosa conversa com Deus, que ele teve, né, dormindo, né? É uma coisa interessante, né? Ele teve um encontro com Deus e sonhou, e ele fez um pedido para Deus. Qual foi o pedido? Sabedoria, né? Algum tempo atrás, nós recebemos uma palavra, uma mensagem, um livreto, e até pegamos um resumo, colocamos na revista Impacto, mas o autor faz uma colocação surpreendente, porque quando você fala assim, que Salomão pediu a Deus? Que ele pediu mesmo? Sabedoria. Ele falou assim, não foi sabedoria. Que isso, né? Todo mundo sabe. Então vamos lá, primeiro reis, né, a gente tem que pegar a Bíblia e olhar com o texto na nossa frente, e falar assim, como? Né? Porque ele faz essa declaração, não foi sabedoria que ele pediu. Primeiro reis, vamos ler só esse pedaço da, não vamos ler o contexto todo, né, mas só essa parte aqui. Primeiro reis 3, versículo 9. Ele faz uma introdução, porque Deus faz uma coisa que não temos relato de Deus ter feito isso em nenhuma outra ocasião. Deus chegar para a pessoa, parece aquelas histórias de fadas, né? O que? Se te dou três desejos, né? Porque Deus chega para Salomão e fala assim, pede o que você quiser. Então, é uma Deus, né? Que eu vou pedir para Deus, né? E ele faz um pedido, versículo 9, portanto, ele faz uma introdução e tal, eu sou um menino, sou incapaz, versículo 9, portanto, dá ao teu servo, o que fala na sua Bíblia, o que ele está pedindo? Tem uns que falam coração entendido, coração compreensivo, né? No original, essa palavra significa um coração que ouve. Um coração que ouve, é um coração entendido, um coração, a gente pega isso, porque Deus na resposta fala assim, já que você me pediu isso, vou te dar, então sabedoria e tal, então a gente já pega a conclusão, fala assim, ele pediu sabedoria, e na verdade, sabedoria, biblicamente, é isso. Mas é importante a gente saber definir biblicamente o que é sabedoria, o que é um coração entendido, porque isso é essencial. Presta atenção, irmãos, eu não vou isso aqui, de certa forma, ainda que você falou, isso aí foi uma novidade, eu não sabia que Salomão não pediu sabedoria. Mas, basicamente, vocês conhecem a história, coisas que a gente já conhece, às vezes a gente fala assim, eu sei que, para fazer a obra de Deus, nós precisamos ter sabedoria. Aí você vai para o Novo Testamento, você sabe que sabedoria não é essa sabedoria humana para ser um bom servo de Deus, seja qual for o seu chamado, seja de pastor, ou pregador, ou missionário, ou evangelista, ou fazendo a obra de Deus em grupos pequenos, seja qual for o músico, seja qual for o seu chamado, você não precisa, essa coisa precisa distinguir bem, mas não é a sabedoria humana. Deus valoriza quem se dedica, quem estuda, quem vai pregar, vai para um seminário ou estuda sozinho, isso é importante, mas isso não resolve o problema. Salomão, para cumprir a missão, estou falando quais são os requisitos, quais são as responsabilidades, quais são o que depende do lado do homem, o que depende para que a missão se cumpra. A gente já sabe que Salomão fez, então Deus prometeu, Salomão era seu filho, deu certo, não, Deus falou, não é bem assim. Davi se preocupou, Davi pegou a missão, a visão e passou para seu filho e falou assim, meu filho, preste atenção, você precisa entender, isso não vai acontecer automaticamente, e não vai acontecer só porque eu falei, olha, eu vou morrer e Deus não me permitiu, não permitiu que eu fizesse a casa, agora você faça. Davi fez todo um trabalho, mas principalmente passando a missão para o filho, e eu tenho falado que a missão que vem de Deus para nós, nunca vai ser desconectada da missão que Deus vem dando para nossos antecessores. Deus não vai pegar nenhum de nós aqui e falar assim, bom, pega a lousa aí, apaga tudo que está aí, vamos começar de novo. Mesmo quando você estuda a Bíblia, aquela coisa de dispensações, primeiro foi Adão, depois Noé, depois Abraão, daí vai mudando. Deus nunca apagou a lousa, irmãos, Deus nunca apagou, Deus sempre pegou a continuidade. Quando Ele mandou Jesus, Ele não pegou Jesus e colocou de paraquedas sobre a terra, assim, esse é o meu filho. Ele colocou dentro da nação judaica, para dar continuidade. Tanto é que Jesus falava com os gentios, eu não fui chamado para os gentios, porque não era hora ainda. Havia exceções, mas Jesus não abriu para os gentios, porque não era hora. Ele deu continuidade. Então a missão que Deus dá para nós é uma continuidade. Então Davi passou para Salomão. Então, olha aqui, Salomão pede, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu grande povo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com os requisitos para a gente ter uma visão da sequência, depois eu vou voltar para esse ponto, que eu acho que é o ponto central, mas vamos voltar para o primeiro Crônicas. Então, a segunda coisa que ele precisa ter para cumprir a missão, primeiro ele tem que abraçar a missão, ele tem que assumir o encargo. Segunda coisa, ele precisa de prudência e entendimento. Essa palavra entendimento é a mesma palavra aqui, e tanto é que isso, Davi falou, o Senhor te dê, mas quando Salomão se tornou rei, ele pediu a Deus, Deus, por favor, eu preciso de um coração sábio, um coração entendido, mas o que é um coração entendido? Então nós vamos voltar e falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero primeiro que só que vocês vejam a sequência para depois a gente falar com mais detalhes. Seguindo aqui então, ainda no versículo 12, o Senhor te dê prudência, entendimento, quando te colocar sobre Israel, a fim de que, dentro desse texto, o que Salomão iria fazer com o entendimento e a prudência e sabedoria que Deus precisava dar para ele? O que, que ele ia fazer? Quando te colocar sobre Israel, a fim de que o quê? Guardes a lei do Senhor teu Deus. Então, mesmo na velha aliança, nós temos aqui mostrando claramente que guardar a palavra de Deus não é uma questão de abrir a Bíblia e ler os 10 mandamentos. Se você não descobriu isso ainda, você precisa entender, né? A gente tem entendido que uma grande, assim, uma tendência humana, se não tiver a presença do Espírito Santo, se não tiver vida, o Novo Testamento para nós se torna uma lei. E isso tem acontecido vez após vez. Isso aí tem tantos exemplos que não, né, assim, você pode virar em qualquer, para qualquer lado, qualquer movimento, pentecostais, não pentecostais, nós transformamos a palavra de Deus numa lei. E a lei não pode ser guardada sem o quê? Um coração entendido, um coração que ouve. Deus não está interessado em pessoas que digam: ah, a lei exige que se faça isso. Nós temos tantos exemplos evangélicos, né, de normas, de costumes, de leis, todos tirados da Bíblia. Que eu saiba, né, tem umas coisas que forçam um pouco, né, mas que eu saiba, né, eu já vi falar de umas leis, umas normas que realmente não dava para saber como que eles acharam isso na Bíblia, né? Mas só para, lembrando de um caso recente, né, um conhecido, um amigo meu de muitos anos, atrás, né, encontrei há pouco tempo, e ele tinha ficado por 18 anos dentro de nem todos os menonitas são assim, mas ele entrou num grupo de menonitas que é especialmente rigoroso, fechado, eles são os únicos certos, a única sequência da igreja verdadeira, desde o tempo dos apóstolos são eles e tal. E só para dar um exemplo, todos os homens obrigatoriamente precisam usar barba. E eu perguntei para ele: mas Paulo, de onde que pegaram isso? Mas ele tinha ficado 18 anos lá, então ele sabia de cor, né? Ele falava os textos lá de Levítico, né, e tal, assim. Então, tudo tem base bíblica, mas a gente já ouviu cada coisa, né? Tem que usar roupas brancas, tem que, né? Então tem muitos e muitos costumes, mas eu estou falando mais sobre pegar a própria palavra de Deus e transformar em uma porção de regras. No Velho Testamento era lei. Ele falou assim: o Senhor seja contigo, o Senhor te dê prudência, entendimento, para que você guarde a lei. Porque Davi sabia que é impossível guardar a lei sem ter um coração, porque não é uma letra apenas, não é uma regra exterior. Que adianta todos os homens usarem barba? Que adianta todas as pessoas? Ele foi contando, foi uma experiência, eu fiquei assim profundamente comovido com a história dele, porque ele entrou nesse grupo com um anseio de achar a igreja verdadeira, ele queria achar, estava descontente com tantas coisas, e ele entrou, mas ele descobriu depois que, apesar de eles serem pessoas muito sérias, pessoas que queriam a palavra de Deus, que pagavam preço alto para se separar do mundo, para ser as pessoas que Deus queria, tinham se tornado pessoas sem coração. Tem que ter um coração para Deus, senão é impossível guardar a palavra de Deus. Mas, continuando, versículo 13: então prosperarás, outra vez, se tiveres cuidado de guardar os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Irmãos, então o terceiro requisito é que para cumprir a missão de Deus, Salomão, ele precisava guardar a aliança de Moisés, nesse caso aqui, né, a lei. Ele precisava guardar a aliança de Moisés. O que significa isso para nós? Significa que nossa vida, por mais que Deus mostre coisas elevadas, por mais que Ele nos chame para uma missão elevada, a nossa base é sempre a palavra de Deus. Muitas pessoas, que também eu posso citar, que vocês conhecem histórias contemporâneas, muitas pessoas foram grandemente usadas por Deus, mas abandonaram o alicerce, pararam, acharam, a gente, é difícil entrar dentro da mente da pessoa, o que que a pessoa, como que uma pessoa prega para os outros, é usada por Deus, vê Deus operando poderosamente e abandona a base da família, dos princípios de Deus, de caráter, de tantas coisas que tem corrompido, mas ele falou assim, olha, você só vai prosperar se você mantiver firme a sua base sobre a palavra de Deus. Mas eu quero que vocês entendam, as duas coisas são verdadeiras, não é só lei, para ser usado por Deus tem que guardar todos os mandamentos de Deus, né? Então como é que eu faço? Eu não consigo guardar todos, mas o que ele está falando é, você não pode abandonar a sua base. A base é a vontade de Deus. Deus ainda exige de nós os 10 mandamentos, sim ou não? Claro que sim, Deus nunca mudou. Mas e o sábado, e os animais imundos, e não sei o que e tal, todas essas coisas representam um aspecto da natureza de Deus. Deus nunca mudou, Ele pode mudar a forma de exigir, a forma de cumprir, mas Ele é o mesmo Deus. Então, Davi representa um novo passo, mas ele não abandona os passos anteriores. Então Deus deu muita coisa para Davi, além de Moisés. Nós vamos, nas próximas aulas, nós vamos começar a estudar sobre Davi, o louvor, e as coisas que ele instituiu, as coisas que foram além de Moisés, mas ele não abandona Moisés. E para nós é a mesma coisa, nós estamos na nova aliança, mas nós não abandonamos o Velho Testamento, nós não abandonamos a natureza de Deus, só que não é por lei, é por um coração entendido, um coração que ouve. Então, terceiro ponto, ele precisa estar firmado, alicerçado na aliança de Moisés, que representa para nós a palavra de Deus, é toda a palavra de Deus, tudo que Deus revelou sobre seus princípios, sobre sua santidade. Isso não é uma coisa que nós podemos dizer, isso foi para o passado, isso foi para outra época, agora Deus me chamou, Deus anda comigo, né? Tem pessoas que chegam assim, eu acho que deve ser alguma coisa que começa a sentir que estão acima disso, que não precisam mais se preocupar, nova aliança, tem perdão, se eu cair algum errinho, Deus vai perdoar, não sei o que que começa a entrar no coração do homem, que ele perde a sua base. E Salomão, Davi falou com seu filho, você não pode perder a sua base, você vai prosperar se você mantiver firme a sua base. Versículo 13 ainda, agora no final do versículo, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te desalentes. Eu já comentei em outra aula que essas frases aqui, são muito semelhantes à época de Josué, né? Josué capítulo 1, né? E a gente entende que há momentos no plano de Deus em que nós precisamos esperar, porque se você não tem uma missão clara de Deus e uma ordem para avançar, você ser forte, esforçar, ter bom ânimo e fazer coisas que fora da vontade de Deus não vai te levar a nada. Né? Por isso que eu falo assim, pegar uma promessa isolada e aplicar para a minha vida nem sempre dá certo. Então eu preciso saber quando é que Deus manda, esforça-te, tem bom ânimo, vai em frente que Deus é contigo. Quando? Quando eu tenho uma missão de Deus, né? Quando Deus confirmou, essa é a missão de Deus para a sua vida. Então a quarta coisa, né? Quarta coisa que ele precisa ter é coragem, ousadia, destemor. porque ele tem uma ordem de Deus. Ele vai enfrentar oposição, ele vai encontrar dificuldades, mas Davi está falando assim: não desanime, não tenha medo, esforça-te. A razão que tem essa exortação é porque isso não é, falar assim, Deus prometeu na palavra dele que vai ter uma igreja gloriosa para a volta de Jesus, então eu vou ficar assistindo, porque Deus falou que vai fazer, eu vou ficar olhando, assim, maravilha. Não, isso aqui significa, tem que ter uma reação da minha parte, tem que ter uma correspondência. Ele fala assim: esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te desalentes. E a quinta coisa, que é praticamente uma consequência, é um pouquinho mais na frente, no final do versículo 16, ele fala: levanta-te e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Então, a quinta coisa, a última, que ele precisa levantar-se e agir. Ele tem que ter coragem, destemor, mas aí no final de tudo ele precisa levantar e agir. Eu vou completar, mas essas são as responsabilidades de Salomão para cumprir a missão dele. Agora nós vamos terminar o capítulo, antes ainda de voltar para falar um pouco mais sobre o coração entendido. Depois de falar, eu só quero voltar, a gente já falou bastante que Davi juntou muitos materiais, mas vamos voltar para o versículo 14 e ler essa parte aqui, que ele fala assim, a minha tradução fala, com trabalhos penosos, ele fala assim, no meio de muita aflição, não foi fácil para Davi fazer essa obra, não foi da riqueza, da abundância, muito fácil para ele fazer, não, com trabalho penoso, com muita aflição, no meio de adversidade, no meio de angústia, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, bronze e ferro em quantidades grandes demais para serem pesados, madeira e pedras, e pode suprir o que faltar. Tens muitos trabalhadores. Então, primeiro ele providenciou uma abundância de matéria-prima, né? Ouro, prata, bronze, ferro, né? Tudo, madeira, tudo o que precisava. E além de matéria-prima, ele também providenciou pessoas peritas para trabalhar com esses materiais. Versículo 15, tens muitos trabalhadores, cortadores de pedras, canteiros, carpinteiros, toda sorte de peritos, em toda espécie de obra, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, que não se pode contar. Levanta-te e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Então Davi preparou esses materiais, falamos em outra aula sobre pelo menos um dos significados desses materiais que Deus está preparando hoje em nossas vidas, porque que são os materiais? Somos nós, né? Ouro, pedra, pedras preciosas, Deus está preparando isso em nossas vidas. Quem são os peritos? São os ministros de Deus, pessoas que vão trabalhar com nossas vidas para nos colocar no lugar certo. Então Deus precisa de matéria-prima preparada, ele não pode fazer a casa dele com matéria que pode ser queimada, né? Madeira, feno, palha, mas ele também precisa de homens e mulheres, servos dele, para trabalhar com esses materiais, porque é maravilhoso você ter uma porção de tijolos, de pedras, de ouro e pedra, prata, pedras preciosas, mas que amontoado não faz casa, então tem que ser edificado. Isso é uma obra do ministério. Então Deus está preparando isso, é o momento em que nós estamos agora. Agora também, na sua folha aí, nós estamos agora no último item, né, 4, o encargo que Davi passou para os outros líderes. Então veja bem, Davi preparou matéria-prima e pessoas para trabalhar com a matéria-prima, ele preparou o filho, que era, né, a peça principal, né, o filho Salomão, e ele também trabalhou com os outros líderes, porque Salomão seria o rei, mas ele precisava contar com outras pessoas. Um líder não faz nada sozinho. Ele precisa ter uma equipe, ele precisa ter um povo, ele precisa ter gente que tem a visão. Tem muitos líderes que se contentam em ter pessoas submissas e obedientes que trabalham juntos, mesmo que não entendam muito assim, mas se o líder falou, vamos juntos, né? Isso não é certo. Nós precisamos ter pessoas juntos conosco que tenham visão. Olha o que ele fala com os outros líderes. Versículo 17. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho. Disse-lhes: não está convosco o Senhor vosso Deus? E não vos deu repouso ao redor? Então ele vai explicar, esse aí é o mesmo princípio que ele falou com o filho. Falou assim: olha, vai poder fazer a casa de Deus porque não tem guerra. E ele vai mostrar, irmãos, muita gente, presta atenção nesse ponto que eu acho que é uma aplicação muito clara desse princípio. Tem gente que luta por anos para que Deus nos tire de situações adversas, né? Pode ser situações familiares, situações de emprego, situações financeiras, situações de enfermidades, enfim, tem tantas e tantas situações que podem nos impedir. Muitas pessoas olham para a própria situação e falam assim: gente, eu estou tão preso, como que eu vou fazer alguma coisa para Deus? Tem esse aqui que me segura, tem aquilo lá, pode até ser falta de vitória na vida pessoal com Deus, enfim, tem tantas coisas que nos seguram, assim, como que eu posso ser livre? Mas o grande problema é que quando Deus liberta a pessoa, e a pessoa chega assim, a gente nunca chega ao ponto de falar assim: não, eu não tenho mais nada, estou livre de tudo, mas vamos dizer que Deus nos leve para um lugar assim de descanso, de vitória sobre certa situação, você sai de uma situação que há anos você enfrentava, e você agora está livre, e você pensa: que bom, agora eu vou poder viver minha vida, que bom, agora eu vou ficar tranquilo. Não, que tranquilo nada. Por que que Deus deu repouso ao redor? Por que que Deus vence os inimigos? Olha aqui: pois entregou em minhas mãos os moradores da terra, a terra foi subjugada diante do Senhor e diante do seu povo. Disponde agora o vosso coração e a vossa alma para... Por que que eu vou buscar a Deus? Eu não tenho mais problemas. Por que que eu vou buscar a Deus? Eu já estou livre de problemas, eu estou tranquilo agora. Não. Ele falou assim: buscades ao Senhor vosso Deus, levantai-vos e começai a edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para a casa que será edificada ao nome do Senhor. Irmãos, a libertação, a vitória sobre os nossos inimigos é para uma razão: para que a gente conheça a Deus, para que a gente ande mais, a gente amadurece, a gente cresce, a gente... Mas tudo isso não é para a gente levar isso embora para o céu, é para a gente agora ser útil para Deus. Agora que vocês estão sem inimigos, coloca o coração. Eu tenho um segredinho para dar. Se você não fizer isso, Deus tem um recurso para que você continue buscando a Ele. Já sabe qual é, né? Ele volta um pouco, Ele traz alguns inimigos de volta na sua vida. Se você não usar a sua vida para buscar uma casa para Deus, se você achar que agora ficou tranquilo, agora nem preciso, né? Você não fala isso. Mas a consequência, quando está tudo bem na nossa vida, a gente não fica meio preguiçoso assim para jejuar, para orar, para, né, ser mais intenso com Deus? Então, Deus, Ele vem trabalhando na nossa vida para que a gente dedique toda a nossa energia para a causa dEle. Se nós não fizemos isso, por isso que eu sempre uso a figura do aposentado, né? Que assim, lutei a vida toda, agora estou tranquilo, agora não, né, não tenho uma preocupação, vou viver sem nada na cabeça. Não, para Deus isso não existe, assim, para serviço, para a gente ficar livre de responsabilidades seculares. Isso é maravilhoso, é uma oportunidade para Deus. Mas a minha energia precisa ser focada, canalizada para o propósito de Deus. Eu não estou trabalhando 30, 40 anos. Primeiro porque durante esse período que você está trabalhando, também você não está isento do chamado de Deus, né? Assim, durante toda a sua vida, você é chamado para fazer algo para Deus. Mas o seu alvo nessa vida aqui, não é assim, vou trabalhar para ficar livre, para ficar... né, sem ter que trabalhar, não tem nada para fazer. Não, o meu desejo é quanto mais eu posso estar livre de inimigos, de problemas, de tantas coisas que me afligem, eu quero dar toda a minha energia para a causa de Deus. Então é isso que ele fala assim, disponde. Eu não sei se tem uma, não comparei esse versículo, todas as traduções aí falam disponde o coração. No inglês acho que usa uma palavra assim, fixe o seu coração, direcione o seu coração, seja uma pessoa focada, seja uma pessoa que tenha propósito na vida, não seja uma pessoa sem alvo, não seja uma pessoa sem objetivo. Ele está falando com os líderes, vocês não viram? Deus nos deu vitória, o objetivo de muitas e muitas nações e povos é ficar livre de inimigos, é estabelecer as fronteiras, ter o território tranquilo, né, na grande parte da história é lutando com invasores por dentro, por fora, mas quando ficar livre de tudo isso, agora fixe o seu coração, direcione o seu coração, para buscardes ao Senhor vosso Deus. Muita gente, nós vamos entrar um pouco nisso depois, mas eu quero que vocês peguem esse contexto. Muita gente, mesmo que amava a Deus naquela época, podia ter falado, gente, mas está bom, Davi trouxe a arca de volta, não foi? Durante o tempo de Saul, a arca estava abandonada, mas nessa época que Davi está falando, não só eles tinham vitória sobre os inimigos, mas a arca estava na cidade santa. E eu tenho falado, né, que algumas pessoas, interpretando talvez um pouco, de maneira um pouco fora do contexto verdadeiro, tem até falado assim, que aquela arca, no tempo de Davi, ficava numa tenda, só a arca. E eles têm interpretado que o desejo de Deus é tirar a arca lá do tabernáculo, e a gente não precisa passar por tantas coisas antes, a gente já entra direto, né, o tabernáculo de Davi, o louvor, a adoração, nós podemos ter, Davi tinha isso, mas Davi estava achando que a tenda dele estava boa, que aquilo ali era o que Deus queria? Não, ele falou assim, agora coloque o seu coração, foque o seu coração, porque a arca de Deus... Foi isso que gerou o coração de Davi quando ele pediu a Deus, deixa eu fazer uma casa, porque ele falou assim, a arca está numa tenda provisória, estava tudo fora de lugar, nós vimos isso, o tabernáculo estava num lugar, a arca estava na cidade de Jerusalém, na parte chamada Sião, né, a parte onde Davi morava, e depois daquele problema do recenseamento, ele edificou um outro altar, e passou a edificar, a oferecer sacrifícios ali. Então nós temos um altar aqui, uma arca em outro lugar, e o tabernáculo em outro lugar, e Davi falou assim, agora coloque o seu coração, Deus tem restaurado, Deus trouxe louvor de volta para a igreja, Deus batizou muita gente com o Espírito Santo, tem muita coisa boa acontecendo, mas está tudo desconectado, desvinculado, em confusão, não é do jeito que Deus quer, coloque o seu coração num foco claro, porque Deus quer que edifique o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança e os utensílios, o candelabro, a mesa de proposição, o altar de incenso, tudo isso, que traga todos esses utensílios para a casa que será edificada ao nome do Senhor. Então Davi passou não só para seu filho, mas ele passou para os líderes uma visão, Essa visão precisa encher a nossa vida. Se nós quisermos fazer parte desta geração de Davi, que vai preparar, que vai começar a construir a casa de Deus, nós precisamos ter esse mesmo coração. Então, eu só vou terminar falando sobre essa chave do coração de sabedoria que Deus deu para Salomão, porque eu acho que isso é uma coisa fundamental. A gente considera como uma coisa simples, talvez óbvia, né? Deus não vai usar a sabedoria humana, a gente deve estudar. Se o seu dom é música, estude música. Se seu dom é pregar a palavra, estude a Bíblia, estude outros livros, se aprofunde, enfim, qualquer coisa, né? Se o seu chamado é ser missionário, se prepare para aquilo que você vai fazer ali, ou se seu chamado é continuar trabalhando, mas Deus tem alguma coisa específica. Romanos, acho que é Romanos 12, ele fala assim, fala sobre vários dons, e cada um ele fala assim, dedique-se, se seu dom é isso, faça com alegria, seja intenso. Deus não gosta de coisas pela metade. Deus te deu um dom, não é para você falar assim, oh, eu tenho um dom e isso vem sobre mim, é sobrenatural. Não, se aprofunde, dedique-se, mas assim, como fundamento de tudo é um coração entendido. O que é um coração entendido? O que é sabedoria? Eu não tenho tempo para entrar, tem muitas passagens, mas uma das expressões que vocês conhecem está em Provérbios 2. Vamos lá, Provérbios 2, a gente não precisa ler os outros textos. Isso tem em pelo menos 5 passagens na Bíblia, essa mesma expressão. Quem melhor para falar sobre o coração entendido, o coração sábio, do que o próprio Salomão, né? Provérbios, né? Então, aquilo que Deus deu para ele, aquilo que Deus ensinou para ele, você sabe que a palavra sabedoria é a palavra-chave de Provérbios, né? Sabedoria. Mas sabedoria, que é realmente? Esse coração entendido, um coração que ouve. Olha como ele fala a partir do primeiro versículo de Provérbios 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por entendimento, por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o quê? O temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Sabe aquela frase que aparece em vários lugares, o princípio da sabedoria, o que é mesmo? Temor do Senhor. Então, é uma atitude de coração. Irmãos, as pessoas, isso já foi provado tantas e tantas vezes, infelizmente foi provado na própria vida de Salomão, que recebeu um coração entendido, mas no fim deixou escapar. A pessoa pode ter todo entendimento, pode ter conhecimento, pode ter muita sabedoria, se não tiver o coração. O próprio Salomão fala em Provérbios 4, 23, acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, é uma atitude de coração. Qual é a atitude de coração que expressa um coração entendido? Qual é a atitude de coração? Tem várias coisas que nós podemos falar, né? Mas uma delas está aqui, o temor do Senhor. Temor não é medo. Eu gosto de imaginar o próprio Jesus. Lá em Hebreus 5, fala que Jesus foi ouvido por causa, algumas traduções falam piedade. Hebreus 5, versículo 6 ou 7, não me lembro o versículo, né? Mas fala assim, Jesus, depois de clamar a Deus, ele foi ouvido, e ainda na sequência fala que ele aprendeu a obediência por causa das coisas que ele sofreu. Mas ele fala que ele foi ouvido por causa da sua piedade. E a piedade é o temor do Senhor. Agora, por que que o Filho de Deus teria medo de Deus? Não, não é medo. É medo e não é. Não é esse medo que a gente pensa. Que é medo de quê, então? O temor do Senhor é medo do quê? É medo de perder uma coisa preciosa. Se eu tenho um relacionamento com minha esposa, eu não tenho medo dela, mas eu tenho medo de perder uma coisa preciosa. Será que dá para entender? É um temor, você quer preservar. Jesus tinha medo de perder a coisa mais preciosa. Ele passou por provações acima de qualquer coisa que nós podemos imaginar, mas ele não queria perder, porque ele tinha experimentado muito além de qualquer um de nós, a grandeza, a maravilha de uma comunhão íntima com Deus. Ele não queria perder. Então ele preservava o temor do Senhor. Não é assim, Deus, a sua lei fala assim, mas não me proíbe de fazer isso, então eu vou fazer isso, porque eu não estou vendo nenhum lugar na Bíblia que me proíba de fazer isso. Quantas coisas hoje, né, na nossa sociedade moderna, a Bíblia não fala sobre aborto, a Bíblia não fala sobre... sei lá, tem tantas coisas assim, né? Que eu devo fazer no meu serviço? Ah, não tem nada que... O temor do Senhor me leva assim, eu não quero correr o risco de perder a minha comunhão com Deus. Eu não quero perder o prazer de Deus, que Ele tenha prazer em mim. Então, é uma atitude... versículo 2 aqui, Provérbios 2, 2, fala assim, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, é um coração que ouve. Jesus falou, não vou, se vocês quiserem anotar, é Mateus 10, 16, ele falou com os discípulos, estou mandando vocês como ovelhas, cordeirinhos, no meio de lobos. Não é assim, a figura não é assim de sofisticados, que sabem mais, que são superiores. Não, eu estou mandando vocês como cordeirinhos. Aí ele fala o quê? Sejam sábios como serpentes, mas simples ou inocentes como pombas. Então, a sabedoria de Deus é uma coisa que ajunta, a gente não tem como definir, mas é uma coisa que ajunta a simplicidade de criança, que aceita o que Deus fala, sem ficar questionando, racionalizando, argumentando com Deus, é uma simplicidade aceitar o que Deus quer, é uma inocência de querer o relacionamento com Deus acima de tudo, é o contrário de soberba, de sofisticação. Ele falou assim, em relação às coisas de Deus, sejam sábios, busquem, né? Procurem, mas em relação à malícia, sejam crianças, né? E nós vamos terminar lendo em Tiago, que tem uma lista ali, que acho que é bom a gente dar uma olhada. Tiago fala sobre a sabedoria de baixo e a sabedoria de cima, e você fala assim, mas ele não está falando sobre sabedoria, ele está falando sobre ações. Não, mas é essa sabedoria que ele está falando, não é uma sabedoria mental. Tiago 3, versículo 13, quantas vezes, irmãos, a igreja, nós temos procedido para dar mau testemunho, nós nos achamos sábios, nós nos consideramos como os que sabem as coisas de Deus, os que são os exclusivos, nós somos superiores, nós entendemos a Bíblia. Ele fala assim, versículo Tiago 3,13, quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão, quebrantamento, humildade de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga, inveja, sentimento faccioso, isso não tem na igreja, né, irmão? Sentimento faccioso. Vocês já ouviram falar de sentimento faccioso na igreja? Sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, é terrena, animal, diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão, toda obra má. Aí eu queria que vocês vissem essa lista aqui. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica. Para ser pacífico, quando alguém está nos atacando, tem que ter muito quebrantamento, né? Pacífico, moderada, a minha fala moderada, outras traduções falam indulgente, manso, não é endurecido, né? A outra também fala assim, tratável. Você sabe o que é tratável? Sabe o que é tratável? É alguém poder chegar para você e falar assim, você errou, você está errado nisso, e você não ficar todo defensivo e não, porque não, tratável, você pode ser corrigido. É duro isso, talvez você não ache que você não é, mas espere alguém chegar e falar que você, né? Principalmente se você acha que você fez uma coisa certa, que se você fizer uma coisa errada e alguém sabe que fez, né? Ainda é duro admitir, né? Mas vamos dizer que você fez uma coisa que você achou que foi o máximo de fidelidade a Deus, alguém fala assim, não, você agiu errado. Tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Irmãos, parece, se a gente for honesto, parece uma lista impossível, mas na verdade isso volta para um coração que ouve. Que é um coração que ouve? É um coração sensível. Quanto mais sábio você acha que é, menos você ouve. Então, esse coração que ouve é um coração quebrantado, sensível, um coração que anseia, Deus, eu valorizo tanto o teu favor, a tua graça, o teu sorriso sobre minha vida, eu queria descobrir, Deus, deve ter mais alguma coisa na minha vida que o Senhor não gosta, não é verdade? Deve ter uma lista grande, né? Mas fala devagar, né? Um por um, né? Deve ter muitas coisas que o Senhor não gosta na minha vida, mas eu quero. Então é um coração que ouve, um coração aberto, e o duro, que Deus não fala às vezes lá de cima, Ele usa um irmãozinho, né? Às vezes Ele usa até uma pessoa que fala assim, ah, você é muito metido, você é muito, e a gente fala assim, ah, que carnalidade, a pessoa me criticando, e quem sabe que Deus está falando com você? Usando essa pessoa para falar comigo? Deus faz isso. Então, tratável, um coração que ouve, um coração capaz de dizer, Deus, realmente Deus, olha que terrível, que egoísta que eu sou, que eu estou sempre procurando meus próprios interesses, estou sempre defendendo a mim mesmo. Então, uma pessoa pode ter muito conhecimento. Por que que uma pessoa com tanto conhecimento às vezes cai? Escândalos, coisas assim. Por que chega nesse ponto? Porque houve algo errado lá atrás no coração. Por isso que a Bíblia fala, vigia o seu coração. Ore, não faça uma oração mecânica, mas ore Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há alguma coisa que precisa ser queimado, eliminado da minha vida, e nunca chegamos a um ponto onde não precisa fazer essa oração, irmãos, nunca, Um coração que ouve é um coração que tem que ser continuamente, sempre assim. Por isso Davi falou assim: o Senhor seja contigo, meu filho. Davi experimentou, ele viveu isso. Ele teve que ouvir o profeta falar com ele: tu és o homem. Ele falou com Salomão conhecendo, ele sabia do que ele estava falando. Você tem que ter um coração que ouve. Eu acho maravilhoso, naquela oração que Salomão fez para Deus, pedindo um coração entendido, e aí Deus responde para ele e fala assim: agora, no final, agora se você for como seu pai Davi, e andar em todos os meus mandamentos. Eu falo assim: epa Deus, espera aí, Davi andou em todos os seus mandamentos? Por que que Deus podia falar isso? Porque ele tinha um coração tratável, e Deus apagou aquele, Deus registrou para a gente, Deus não esqueceu, mas ele podia falar com Salomão: ande nas minhas leis, nos meus caminhos, assim como seu pai Davi. Então, irmãos, é esse coração que Davi pediu para Deus dar ao seu filho: o Senhor seja contigo, faça prosperar o teu caminho, e te dê um coração de prudência, de sabedoria, para você andar nos caminhos de Deus. A partir do momento que o nosso coração não é de criança, não é mais sensível, né? É um exemplo que sempre fala muito comigo, é Carlos Finney, né, que foi um dos homens que tinha um poder para pregar a palavra, né? Vocês devem conhecer as histórias, né, que ele entrou numa fábrica de mulheres, né, que faziam, acho que é um tipo de uma confecção, uma tecelagem, assim, ele entrou numa fábrica e sem lhe falar uma palavra, caiu a convicção de pecado sobre todo mundo dentro daquela fábrica. Ele falava, quando ele falava a palavra de Deus com alguém, era como uma flecha que entrava no coração, a pessoa ficava, ele tinha uma unção, mas como qualquer pessoa, de vez em quando ele começava a perder, ele notava que ele não tinha mais aquela unção. É tão fácil, a gente aprende a pregar a palavra, a gente aprende a orar, a gente aprende a fazer uma porção de coisas, e depois não tem mais unção. E quando ele começava, ele notava assim: epa, acendia uma luz vermelha dentro dele, tem alguma coisa errada. Ele parava tudo, desmarcava compromissos, acabou, parou tudo, ia lá para o meio do mato, ficava dias sozinho com Deus, até que ele soubesse: o meu coração está sensível para com Deus outra vez. O meu coração deixou de lado esse orgulho. É impossível, irmãos, é impossível Deus nos usar e o nosso coração não sentir assim: está vendo? Deus me usou. Então a gente tem que constantemente voltar para Deus e falar assim: Deus, eu me arrependo, Deus, não foi nada de mim. Deus, eu estou fazendo a tua obra sem depender de ti, e tinha que voltar. Depois ele saía de novo com a presença de Deus sobre a sua vida. Esse é um coração sábio, entendido, um coração pronto para caminhar com Deus. Pai, nós entregamos a ti, Senhor, essa palavra, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração seja despertado por ti, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos esse temor de ti, o temor de perder uma comunhão contigo, que nada nesse mundo se compara a isso, Senhor. Ó Deus, como nós vamos ver uma geração preparando o caminho para a tua casa, como nós vamos ver todas essas coisas gloriosas que o Senhor tem feito, de restaurar a tua presença, dons, batismos, louvores, tantas coisas que têm acontecido. Como nós vamos ver essas coisas voltando a entrar juntas na tua casa, de tal forma que o Senhor possa habitar entre nós? Ó Senhor, dá-nos um coração sábio e entendido, para que andemos nos teus caminhos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, próximo domingo tem aula, tá? Não é a ceia, e teremos a nossa aula normalmente. Deus abençoe a todos.